quimbandeiros ou curandeiros, médicos tradicionais ou naturais, medicina natural, alternativa ou medicina convencional. Quase tudo se confunde. Há que se baralhar as cartas, impor a ordem. Em Angola, são muitas as pessoas que recorrem à chamada medicina natural, sejam nas cidades ou zonas do interior do país, onde não existem sequer um posto de saúde do Estado. O povo busca a cura nas plantas medicinais, uma prática milenar, com grande projeção no trabalho do falecido Luís Gomes Sambo, cidadão de Cabinda e Ervanário. Quisemos saber um pouco mais sobre a medicina natural, os seus prós e contras. Contactamos o Dr. José Nguepe, do Centro Universitário, especialista de fitoterapia e nutricionista.
Desde sempre, antes da existência da medicina convencional, existiu uma medicina que naturalmente era conhecido como a medicina preventiva, uma medicina que realmente as nossas vovós, os nossos avós, etc., sempre que tinha um determinado incômodo, eles recorriam sempre à Mãe Natureza. Isso ninguém descarta a hipótese, portanto, mesmo até na época de Hipócrates, que é o próprio pai da medicina, ele também utilizava uma medicina que realmente é a própria medicina natural. A medicina convencional não é mais nada senão a evolução daquilo que é a própria medicina natural. Portanto, houve épocas em que, quando surge então Cláudio Galeno, tanto o indivíduo que realmente estudou a farmacologia, e a partir dali então começou a fazer algumas alterações dentro daquilo que é do empirismo para a área científica. E nessa altura, então, a medicina convencional é justamente a evolução daquilo que foi realmente a própria medicina natural. Com isso, queremos dizer que, desde os tempos passados, sempre que o homem sentiu uma dor de cabeça, sempre que o homem sentiu um determinado incômodo, numa altura em que não existiam hospitais, sobretudo ainda mesmo aqui em Angola, existem áreas que é difícil o governo implementar um posto de saúde.
Médico natural ou quimbandeiro? É uma questão que se coloca. Afinal, muitos são considerados de charlatões, trabalhadores da morte, do feitiço. A informação correu e a desacreditação tomou conta das populações. Houve resultados. As pessoas recorriam ou passaram a recorrer à medicina convencional.
Esta própria medicina natural aqui em Angola, parece que nesta nossa época que nós estamos a viver, parece ser evoluindo, mas a questão que se coloca é que houve um período de tempo em que ela ficou um pouquinho estacionada, o que significa que as pessoas, quando se falava em medicina natural, pensava-se muito mais naquela questão de misticismo.
Sim, né? Já havia este ostracismo, as pessoas que tratavam da medicina natural eram chamadas de quimbandeiros, né? Pessoas que tratavam as plantas medicinais não eram vistos com bons olhos.
Certíssimo, não eram vistos com bons olhos, porque, inclusive, este é um ponto importante também para deixar claro aos ouvintes do outro lado e também às demais pessoas que acompanham a entrevista, para dizer que existe, portanto, aquela que é a medicina tradicional, portanto, aquela que é que vem da tradição dos nossos avós, etc. Existe aquela própria medicina natural que é a própria na área científica. Portanto, quando falamos daquela que é a medicina que está ligada, por exemplo, a determinadas tradições, onde realmente o indivíduo tem uma dor de cabeça e a tendência muitas vezes atribuir a esta dor de cabeça a uma vizinha, a um vizinho, e depois agora o gesto que se utiliza para que se faça o mesmo tratamento é pegar as ervas, pegar algumas plantas, fazer alguns banhos, etc., de uma forma empírica, mas também atribuindo a doença a determinados espíritos malignos, etc. Enfim,
são os espíritos, chamadas espíritas.
Exatamente. Portanto, esta não é a medicina que eu quero aqui abordar, é, do ponto de vista técnico ou científico. Eu não estou aqui a querer abordar aquela medicina que está ligada ao quimbanderismo, aquela que está, o ocultismo, quer dizer, verificar o indivíduo logo que se vê, olha, eu acho que esse problema...
Uma patologia tem a ver com alguém.
Exatamente, não. A questão, temos que abordar a medicina natural de uma forma técnico-científica, ou seja, é quando o caso é concreto. Tanto tem um indivíduo que apresenta um determinado sintoma. Este sintoma, do ponto de vista de diagnósticos, tanto que são os exames laboratoriais, se prova claramente que o indivíduo tem um paludismo.
E há pessoas que conheciam as determinadas plantas para determinadas patologias também.
Exatamente. Qual seria, por exemplo, o meio que as pessoas utilizavam anteriormente? Era fazer pergunta, que nós, em termos de medicina, chamamos, portanto, aquele diálogo, amnésias, é fazer uma pergunta ao paciente, o que é que ele sente, portanto, ele sente aquilo, associando estas mesmas dores e essas informações, chegar a uma conclusão, a uma terapia própria. Mas nessa nossa época já não acontece mais isso. Temos exames laboratoriais, temos aparelhos de alta tecnologia que podem nos mostrar alguns resultados para que, com base nisso, agora se possa orientar alguém se ele vai utilizar, portanto, a medicina natural ou então mesmo até a medicina convencional, porque até inclusive, mesmo ao abordar um assunto relativamente à medicina natural, devemos entender que, quer seja a medicina natural, como também a própria medicina convencional, ambas as medicinas, cada um, portanto, não é perfeito na sua esfera. Todas elas têm as suas dificuldades e as suas limitações.
Mas que doenças afligem as pessoas que recorrem a medicina natural? Diz José Ngepe, as doenças hepáticas, muitas delas são apresentadas.
Quando essas pessoas recorrem, por exemplo, a um tratamento natural, estou a me referir de uma forma técnica ou científica e bem orientado, essas pessoas naturalmente saem curados, inclusive, com problemas sem apresentar. E veja lá, esses problemas hepáticos, tal como a hepatite, etc., que na linguagem normal aqui em Angola chamamos de briosa, etc., sempre as nossas vovós, elas trataram de uma forma natural. Nunca recorreram aonde? À medicina convencional, porque elas têm. Portanto, é aquilo que é o conhecimento intuitivo, onde se vai passar esse conhecimento de geração a geração, e isto faz parte daquilo que é a nossa cultura. Veja, por exemplo, os asiáticos. Você chega lá, por exemplo, em termos do ponto de vista cultural, você encontra muitas ervanárias a venderem raízes, a venderem algumas folhas, todas elas com indicação terapêutica. E você vai, por exemplo, nas China, etc., você vai encontrar que qualquer tipo de chá que eles tomam é, portanto, é sem açúcar. Portanto, isso faz parte de uma cultura de um povo. E em contrapartida, mesmo quando eles vêm aqui em Angola, nós estamos acompanhando de perto que os nossos hospitais cada vez mais estão lotados, mas se pudermos ver, por exemplo, os chineses, estão um pouco parados ali nos nossos hospitais.
José Ngepe responde ao porquê da desacreditação dos médicos naturais.
Houve aquela desacreditação do ponto de vista da informação de uma forma geral, primeiro porque não havia informações próprias em termos daquilo que é os órgãos de difusão massiva. Quer dizer, as pessoas que chegavam para explicar um determinado assunto explicavam de tal forma que as pessoas não tinham aquela credibilidade daquilo que o indivíduo vai explicar. Por exemplo, hoje você vai me dizer de medicina natural, mas para convencer alguém de que isto funciona, ele primeiro tem de ver quem é o indivíduo que está a explicar e o conhecimento que ele tem do ponto de vista da anatomia. Vamos supor para um indivíduo que, em termos do funcionamento do pâncreas, ele não sabe o que é a insulina, não sabe como é que a diabetes é produzida. Agora, vai, por exemplo, na rádio e dizer que, portanto, a diabetes é provocada por um bicho. É claro que este indivíduo ou essas pessoas, ao terem esta informação, ou o médico ao ouvir aquilo, ele tem a plena certeza que é um indivíduo que naturalmente em medicina não tem nada a ver. Portanto, quando quando nós usamos o termo medicina, é algo de muita responsabilidade. Veja, por exemplo, que os médicos da área da medicina convencional, para que o indivíduo receba o título de médico, pelo menos, ele passa, pelo menos, são 4 anos para fazer uma licenciatura ligada à área de enfermagem. E se for medicina, são 6 anos. Então, o indivíduo vai estudar todas essas matérias. No entanto, a medicina natural não foge à regra, porque o corpo humano é mesmo. É preciso estudar anatomia, saber, portanto, em termos como é que os órgãos são constituídos. É preciso entender a fisiologia do corpo humano, como é que os medicamentos podem reagir. É preciso também saber um pouquinho daquilo que é a reação química dos alimentos. Portanto, esse conjunto de informação leva para que o indivíduo, ao ser explicado como é que é a medicina natural do ponto de vista técnico ou científico, então convence as pessoas, e ao passar estas informações de uma forma técnica ou científica, isso foi ganhando terreno nas pessoas e aos médicos, e hoje nós temos um número de pessoas com credibilidade.
Os angolanos são propensos a contraírem doenças do fígado, malária, doenças diarreicas, infertilidade, entre outras. A medicina natural tem dado respostas.
Quer dizer, o angolano tem aquilo que é próprio dele, é característico, nascemos em Angola e as nossas doenças também são diferentes. Há doenças que nós fomos adquirindo através daquilo que tem a ver com a civilização, mas nós somos propensos a ter muitos problemas do fígado. Esses problemas do fígado, que nós chamamos das hepatites, são doenças muito comuns. E nesse contexto, a nossa flora nacional é riquíssima. Tanto é que Deus, provavelmente, colocou justamente aquilo à nossa disposição, que isto é dos angolanos. É o caso, por exemplo, do murtuto, que nós temos ele, que é excelente medicamento, que tem sido utilizado para problemas hepáticos, problemas do fígado. Inclusive, nós temos tratado também, inclusive, mesmo nessas enfermidades, que há pouco entra mais os angolanos, tem a ver, além desses problemas do fígado, a questão da malária. É claro que a malária é uma doença que realmente, para ser tratada, ela requer um cuidado e aquilo que é a especialização do técnico que vai fazer. No meu caso, eu vou receber um paciente com um problema relacionadamente a uma malária. O primeiro passo que temos que fazer é ver quantos campos ela apresenta. É um por campo, é um campo coberto, quantos campos ela apresenta. Portanto, se é um caso onde o paludismo já está a evoluir para uma malária, é um campo coberto, nós agora ali temos orientado para que os indivíduos façam um tratamento químico e terminem com o natural.
Para além das doenças genéricas dos angolanos, surge agora outro problema. As fast food, geradoras de outras patologias.
Nós estamos a viver um êxodo do junk food, não é isso? O junk food, esses ketchup, etc., são alimentos que hoje está provado que, do ponto de vista nutricional, são alimentos que realmente não têm nada a ver com nutrição. Antes, pelo contrário, aumentam a massa do tecido adiposo, aumentam a obesidade, e a obesidade é um fator de risco a problemas cardiovasculares, problemas de hipertensão arterial. Portanto, todo esse conjunto de fatores, nós podemos dizer que é um êxodo que aconteceu quando o homem distanciou-se completamente da natureza, adotando um estilo de vida completamente agressivo a si próprio. O homem passou agora a adquirir as doenças da civilização.
A procura hoje é grande dos terapeutas naturais. O fitoterapeuta e nutricionista sugere ao governo a criação dos centros de atendimento de medicina natural, em paralelo com as de medicina convencional.
Este é um programa que realmente o governo deve pegar com duas mãos, porque a necessidade do surgimento de novas clínicas, ou mesmo hospitais, ou determinados centros para fazer tratamento natural, é uma necessidade imperiosa. Não obstante, mais que uma necessidade imperiosa, tem a ver com uma questão de formação. Quer dizer, treinar esses terapeutas qual seria a psicologia do ponto de vista de dosagem. De tal forma que essas pessoas, depois de serem bem treinado, sejam agora reconhecido e licenciado. Portanto, onde o governo, antes de aprovar esses pequeninos centros, sabe perfeitamente a idoneidade daquele que realmente vai passar esta orientação a um paciente.
O exercício da atividade dos terapeutas naturais está em estudo no Conselho de Ministros para que se crie uma legislação de regulamentação, regras de orientação dos médicos naturais. José Nguepe demonstra felicidade pela iniciativa governamental.
Em termos daquilo que é a governação angolana, nós queremos dizer que estamos de parabéns, porque o governo angolano tem dado, portanto, uma atenção especial, portanto, àqueles que são terapeutas do ponto de vista daqueles que são naturais. A exemplo disto mesmo é a divulgação em termos dessas informações. Muitas vezes nós temos, portanto, participado em termos daquilo que são os programas na rádio, os programas na televisão, e tem havido inclusive simpósios, e já existe justamente uma lei que vai, portanto, ser aprovada pelo Conselho de Ministros, onde vai, portanto, constar as regras como orientar os terapeutas naturais.
José Nguepe é responsável da Clínica Videira Nguepe, localizada entre os municípios de Cacoaco e Viana, arredores do centro de Luanda. Na clínica, encontramos de mãos dadas a medicina natural e a convencional.
É extraordinário os resultados que nós já estamos a ter. Tanto é que agora tem havido uma reciprocidade entre os médicos da própria área da convencional e em relação àqueles que são da área natural. Eu mesmo, pessoalmente, tive o privilégio, por exemplo, de receber uma médica que durante 8 anos lutava para poder engravidar, ela não conseguia, e o facto era tão simples de compreender que o problema das inflamações que ela apresentava estava relacionado justamente com determinados alimentos que ela utilizava, e nós fizemos o processo da detoxicação, que é a limpeza geral do organismo. Esta médica hoje está grávida.
O terapeuta natural deixa ao governo um recado que seja urgente na criação e aprovação de uma lei que regularize a atividade dos terapeutas naturais ou tradicionais.
Mas eu gostaria, da minha parte, não é, pedir um especial favor para que consiga-se aprovar com urgência uma lei, pelo menos, que possa regularizar esses terapeutas, no sentido de houver a reciprocidade do ponto de vista dos serviços da área da medicina convencional e a medicina natural. Existem mesmo áreas aqui no nosso país onde não há nenhuma clínica. E o que está a sustentar e está a salvar aquelas pessoas é a medicina natural, porque lá não tem. O povo lá está a utilizar raízes.
Não há orçamento para a medicina natural.
Não tem nada de orçamento, não há orçamento para essa área. Então, que tal se o governo, portanto, levar isto a peito? É um contributo que realmente esses terapeutas deverão dar, porque naquelas áreas onde o governo, por exemplo, para investir, poderia investir US$1 milhão, se já tem lá um indivíduo e tem plantas, nós temos tudo à disposição. Pelo menos com US$500 mil ou US$300 mil, as pessoas fazem aquilo e mais também a nossa economia vai subir. Portanto, havendo uma lei onde esses indivíduos pagam seus impostos normais, não é isso? Pagando seus impostos, regularizando muito bem, estarão a trabalhar também para o governo e a Caixa Social.
Doutor José Nguepe, fitoterapeuta, nutricionista do Centro Universitário e a Medicina Natural em Angola. Os seus prós e contras. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.